بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Bem-vindos, caros irmãos, a esta segunda aula, que será uma introdução a este hadith que nós vamos estudar na próxima aula, بإذن الله تعالى. Hoje, no dia 15 de Rajab de 1440, que é o equivalente do dia 20 de março de 2019, vou mencionar certos pontos que o Sheikh Abd al-Muhsin al-Abbad, hafizahullah ta'ala, mencionou na explicação deste hadith. E como eu disse, escolhi a explicação do Sheikh Abd al-Muhsin al-Abbad porque é uma explicação que é simples, fácil a compreender. Então o Sheikh, hafizahullah ta'ala, começou por mencionar certos sábios da nossa comunidade, da Ummah, que começaram os livros deles por este hadith. Quer dizer que a primeira coisa que está no livro é este hadith. A abertura do livro deles com este hadith. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. Sem dúvida, os actos ou as ações não valem que consoante as intenções. Então, entre os sábios, a Immat, que começaram os livros deles por este hadith, temos o Imam An-Nawawi, que é o que escreveu a Arba'ina Nawawiya, que é este livro que nós estamos a ler. O primeiro hadith é justamente esse que estamos a estudar agora. Outros sábios também que começaram o livro deles por este hadith, temos o sábio, o imam dos muhadithin, imam al-muhadithin, que é al-imam al-Bukhari. Al-imam al-Bukhari começou o livro dele, sahihuhu, o livro mais autêntico, o livro, o mais autêntico dos livros sobre a terra, depois do livro de Allah Tabaraka wa Ta'ala, que é Sahih al-Bukhari, começou por este hadith também. Temos também o grande sábio Abdul Ghani al-Maqdisi. Começou o livro dele, Umdatul Ahkam, por este hadith também. E Umdatul Ahkam é um livro incontornável, muito importante para qualquer muçulmano. E esperemos, bidnillah, que no futuro podemos estudar esse livro juntos, ler este livro juntos, porque é um livro que trata de fiqh sunnah, que trata de a compreensão da sunnah, ou a jurisprudência tirada da sunnah. Esse livro contém só a hadith, e todos os hadith que estão nesse livro são tirados de Sahih al-Bukhari e de Sahih Muslim. Quer dizer que são todos muttafaqun alay. O maior degrau de autentificação. Quer dizer que não temos dúvida em todos os hadiths que estão nesse livro. E ele começou o livro dele por este hadith. Quer dizer que no capítulo da purificação, ele começou por este hadith. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. Também, outro sábio que começou os livros dele por este hadith, al-Imam al-Baghawi. Al-Imam al-Baghawi, ele é conhecido muito por o tafsir que ele fez. O tafsir que é a explicação do Qur'an. A explicação do Corão, feita por al-Baghawi, é um livro muito importante, mas ele tem outros livros, como, por exemplo, Masabih as-Sunnah. E também outro livro que é a Sharh as-Sunnah. Livros muito importantes. E ele começou estes livros por este hadith também. Começou estes livros por este hadith. A Sheikh Abdul Masin al-Abbad, hafidhahullahu ta'ala, dá-nos a razão porque que esses sábios começaram estes livros tão importantes. Porque vimos, subhanallah, Sahih al-Bukhari. E antes de Sahih al-Bukhari temos o primeiro livro que mencionei foi Al-Arba'ina Nawawiya. Al-Arba'ina Nawawiya são 40 hadith, narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam, incontornáveis, muito importantes para todo o muçulmano. O primeiro hadith que foi mencionado foi este. Sahih al-Bukhari também é um livro incontornável, todos os muçulmanos têm a falta. O primeiro hadith que está dentro de Sahih al-Bukhari é este hadith. Também, Umdatul Ahkam, de Abdul Ghani al-Maqdisi, é um livro incontornável na jurisprudência e para nós aprendermos a adorar Allah Tabaraka wa Ta'ala, a fazer a oração, a fazer antes da oração a purificação e a fazer a dar a esmola obrigatória e o jejum e a peregrinação, a grande peregrinação, etc. É um livro muito importante. E subhanallah, Abdul Ghani al-Maqdisi, rahmatullahi alayhi, começou o livro dele por este hadith. E também al-Baghawi. Qual é que é a razão? Sheikh Abdul Masin al-Abbad nos diz que a razão é que é uma maneira que esses sábios, e não é só, não foram só estes, porque o Sheikh Abdul Masin al-Abbad nos menciona que é um hábito da Salaf. O Salaf, quem são os Salaf? São os antepassados piosos. Era um hábito que eles tinham de começar os livros deles por este hadith. E a razão qual é que é? A razão é que é para fazer lembrar o estudante que vai ler este livro e que vai estudar este livro de se lembrar sempre. E ter sempre no espírito dele, presente no espírito, a sinceridade e a obrigação de ser sincero em tudo o que fazemos. De sermos sinceros para Allah Tabaraka wa Ta'ala. E isto é uma coisa que vai seguir cada muçulmano a vida dele toda. Cada acto que nós fazemos, temos de o fazer para Allah Tabaraka wa Ta'ala. Depois aqui, bom, temos de fazer uma diferença entre os actos que são obrigatórios e os actos que são mubah, que são autorizados. Os actos que são autorizados não somos obrigados a ter a intenção de fazer para Allah. Mas é recomendável, é melhor. É aconselhável de meter mesmo nesses actos que não são obrigatórios, de meter a intenção para Allah Tabaraka wa Ta'ala. Enquanto nos actos obrigatórios somos obrigados, e é uma condição para que o acto seja aceite por Allah Tabaraka wa Ta'ala, é que sejamos sinceros. Dou-vos um exemplo simples. A oração, as 5 orações, al-ibadat, ou que seja uma oração que não é obrigatório, mas é só recomendável. Uma coisa que é mustahab. Se tu não fizeres a intenção para Allah Tabaraka wa Ta'ala unicamente, o teu acto não é aceite. O teu acto é caduco, é batil. Um exemplo que é o contrário, que é, por exemplo, uma coisa que é autorizada, mubah, é, por exemplo, o facto de beber e de comer e de dormir. Não és obrigado a ter a intenção de fazer para Allah Tabaraka wa Ta'ala. Não és obrigado de comer para Allah e ter a intenção de fazer para Allah. Também não és obrigado de beber e ter a intenção que é para Allah que Tabaraka wa Ta'ala que estás a beber. Mas se meteres a intenção é melhor. Se tiveres a intenção de beber e de comer para o teu corpo ficar forte para poderes adorar Allah Tabaraka wa Ta'ala, então aí vais receber uma recompensa por esses actos que não são nem obrigatórios nem proibidos. Que são actos que são autorizados. Mubah. Quer dizer que imagina tu que cada vez que bebes e comes podes ser recompensado se tiveres a intenção. Resumidamente, o Sheikh Hafizahullah Ta'ala, que Allah Tabaraka wa Ta'ala o preserve, o Sheikh Abdul Mohsin Al-Abbad, nos dá a razão porque que os sábios e os antepassados piosos começavam os livros dele por este hadith. É para fazer lembrar sempre o estudante e a pessoa que lê que a nossa intenção tem de ser para Allah Tabaraka wa Ta'ala no que fazemos. Não temos de procurar a agradar a ninguém sem ser a Allah Tabaraka wa Ta'ala. Depois o Sheikh, que Allah Tabaraka wa Ta'ala o preserve, Hafizahullah Ta'ala, menciona três palavras do Imam Ash-Shafi'i. O Imam Ash-Shafi'i faz parte dos quatro imams da nossa comunidade. É o terceiro dentre os quatro. Primeiro temos o Imam Abu Hanifa, depois temos o Imam Malik, em terceiro o Imam Ash-Shafi'i e em quarto, o último, o Imam Ahmad. Quando digo em relação à data de nascimento e a data em que faleceram. Rahmatullahi alayhim, que Allah tabaraka wa ta'ala lhes faça misericórdia a todos. O Imam Ash-Shafi'i tem três palavras muito importantes sobre este hadith. Sheikh Abdul Mohsin Al-Abbad as mencionou. A primeira palavra é que ele diz que este hadith, innama al-a'malu binniyat, sem dúvida, os actos não valem que consoante as suas intenções, é thuluthul ilm, é um terço da sabedoria. Um terço é como se tu dividisses a sabedoria, al-ilm, em três partes. Uma dessas três partes é este hadith. Este hadith é uma dessas três partes da sabedoria. É para ver a importância deste hadith. A segunda palavra que ele citou do Imam Ash-Shafi'i é que este hadith entra em 70 capítulos da jurisprudência. Entra em 70 capítulos da jurisprudência. A jurisprudência é o que é o fiqh, a compreensão da religião. Quando falamos de jurisprudência, normalmente pensamos aqui, pensamos na purificação, a oração, a esmola obrigatória, o jejum obrigatório, pensamos também na peregrinação, o casamento, o divórcio, todas as partes da nossa religião. Quer dizer que este hadith entra em 70 desses capítulos. A terceira palavra que o Sheikh mencionou de al-Imam Ash-Shafi'i é que este hadith é um dos hadith, é uma das narrações do profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sobre aquela gira ou é o centro ou o eixo do Islão. E são todas palavras que têm o mesmo sentido. O eixo, o centro, a órbita do Islão. Para ver a importância deste hadith e que, como é que temos falta dele na nossa vida de todos os dias. E para acabar a nossa aula de hoje, vou-vos mencionar o resumo de tudo o que disse hoje e que é o que nós temos de guardar e de não esquecer e que é uma palavra que o Sheikh Abdul Mohsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala, que Allah Tabaraka wa Ta'ala o preserve, mencionou, que é que os sábios da Sunna disseram que para pesarmos e medirmos, mas é sobretudo para pesarmos as nossas ações, os nossos actos, temos duas balanças. Essas duas balanças são baseadas em duas narrações, dois hadith. E são, justamente, a primeira balança é o hadith que estamos a explicar agora, que é innama al-a'malu binniyat. sem dúvida, os actos não valem que consoante as intenções. E a segunda balança é o hadith que foi narrado pela nossa mãe Aisha radiallahu ta'ala anha, onde ela diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa radd. Cada pessoa que faz uma coisa na nossa religião ou na nossa que adora Allah tabaraka wa ta'ala com uma ação, através de uma ação ou de um acto que não está de acordo com a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, que não é um seguimento da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, é o que podemos dizer entre parênteses uma bid'a, uma inovação, este acto é rejeitado. Quer dizer que a primeira balança é o primeiro hadith que citámos, que é Inamal A'malu Binniyat, e a segunda balança é este que acabámos agora de mencionar, o hadith de Aisha. A primeira balança, que é o primeiro hadith, Inamal A'malu Binniyat, sem dúvida os actos não valem que consoante as intenções, é uma balança para os nossos actos interiores, os nossos actos escondidos, as ações que nós fazemos ao interior de nós, que não se veem, como por exemplo a nossa intenção. A nossa intenção é uma coisa que ninguém vê, ninguém vê a intenção. A intenção é uma coisa que está dentro do coração. Quer dizer que é um acto, uma ação que está escondida, interior. Quer dizer que cada acto que tu vais fazer, que nós fazemos, temos de utilizar esta balança. Estou a fazer este acto unicamente para agradar a Allah tabaraka wa ta'ala, ou estou a fazer este acto para agradar outro que Allah? Estou a fazer este acto, estou a fazer a oração corretamente porquê? Para agradar a Allah tabaraka wa ta'ala, ou para agradar as pessoas que estão à minha volta e que estão a ver fazer a oração? Por exemplo, isto é um exemplo que eu dou, não é? Mas este podemos utilizar isto em todos os actos que nós fazemos. Estou a ler o Coran para agradar a Allah tabaraka wa ta'ala, ou estou a ler o Coran para que as pessoas dizem que tenho uma bela voz? Etc. A segunda balança é uma balança que é para pesar os nossos actos exteriores, visíveis. É uma balança que é para utilizar para pesar os nossos actos exteriores. E essa balança é o hadith que eu citei de Aisha radiallahu anha, onde ela diz: Man ahdatha, que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. E noutra versão, noutra narração: Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Quer dizer que todas as pessoas, todo muçulmano que faz uma ação, um acto que não está conforme à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, verá o seu acto ser não aceite, ou refutado, abandonado, caduco, sem valor. Quer dizer que temos obrigatoriamente, cada coisa que fazemos, cada acto que fazemos na nossa religião, porque a tradução do hadith aproximativa é que cada pessoa que faz um acto na nossa religião, fi amrina, hada, no islão, e que não está conforme à minha sunna, ao meu caminho, ou à minha maneira de fazer, então esse acto é rejeitado. Esse acto é rejeitado. Não é aceito por Allah tabaraka wa ta'ala. Quer dizer que tudo o que fazemos na nossa religião temos de fazer consoante a maneira de fazer do profeta sallallahu alaihi wasallam. temos de fazer tudo como ele. O profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos como é que temos de fazer a purificação, ao wudu. O profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos como é que temos de fazer a oração. E disse-nos: Sallu kama ra'aytumuni usalli. Façam a oração da mesma maneira que me viram fazer. Quer dizer que é uma obrigação para nós de fazer a oração como o profeta sallallahu alaihi wasallam. A esmola também. O jejum também. A peregrinação também. Tudo o que fazemos. A maneira de que nos casar. Tudo. Tudo o que fazemos, temos de fazer consoante a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Não podemos vir com coisas, com adorações novas, uma maneira de fazer nova. Tudo o que fazemos, temos de fazer como ele. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك